Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo o acordeonista Paulinho Cardoso. Ele acaba de concluir o seu mestrado em Educação Musical aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS. Também é licenciado em Música pelo Centro Universitário Metodista IPA. Paulinho tem larga atuação no cenário musical do Rio Grande do Sul. Em 2009, lançou o seu primeiro CD, intitulado Sul, e em 2013, o segundo, que se chama Festa, e lhe rendeu o Prêmio Açorianos de Melhor Instrumentista na categoria Música Instrumental. Bom dia, Paulinho. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia. É um prazer enorme conhecer a rádio, a primeira vez que eu vim aqui, né? Apesar de fazer parte do quadro da UFRGS, já de aluno, né, da UFRGS, eu não tinha vindo aqui ainda, sabia, da rádio, né? Enfim, através de ti, até dos teus programas, mas não tive a oportunidade. Então é um prazer poder participar aqui hoje.
Muito bem, volte mais vezes já. Já fica de antemão o convite. Paulinho, começando do princípio mesmo, qual era o cenário da tua aproximação com a música? Lá em Caxias do Sul ainda, tu é lá da Serra, isso?
Eu sou caxiense, exatamente. Ah, tem um contexto familiar forte, assim, né, em relação à música. Minha com a música, porque o pai tocava e sempre teve música em casa, assim. O pai tocava até no início, quando eu era bem pequeno, que comecei, ele tocava profissionalmente, assim.
Tocava acordeon?
Tocava acordeon. E ele, então, ensaiavam em casa o conjunto de baile, que lá em Caxias tem uma tradição forte de conjunto de baile, assim, baile gaúcho, né? E então eu tive esse contato muito, muito jovem, assim. Ele ensaiava em casa, eu com 5 anos ficava ali na volta daquele pessoal tocando e gostava muito de participar ali, de ficar, enfim, no entorno. E o pai, num determinado momento, me deu uma gaitinha de presente pequenininha, um lançamento que tinha da Hering na época, essa gaitinha. E aí eu comecei a brincar com a gaitinha, e fazendo e manipulando aquele instrumento, e o pai resolveu me ensinar umas musiquinhas ali. Bom, resultado, em poucas semanas eu já tocava alguma coisinha, alguma música, assim, já esboçava umas melodias ali.
E primeiro aí, professor foi o pai mesmo.
Foi o pai, então, em casa, exatamente. Daí depois, claro, dei sequência, conheci através do professor Leonardo Caffi, que foi um dos professores foi professor da maioria dos acordeonistas ali da Serra, Adelardo Bertucci, os Bertucci, enfim, Oscar dos Reis, uma turma toda ali, o Edson Dutra dos Serranos, todos passaram pela mão do Caffi, né? E eu também tive o prazer, o Caffi é vivo hoje, né, ainda, mas é um senhor já de uns 90 anos, assim. Então foi ele mais ou menos que conduziu esse processo no início de aí já ter uma formação um pouquinho mais organizada, assim, em contato com partitura, com a leitura, enfim. Então já entrava nesse processo mais de metodologia, assim, né, de estudo da música e os outros elementos da música, os outros parâmetros da música, enfim, não só de ouvido, como foi o meu início ali, né. O pai tocava baile, eu ia às vezes, e logo quando pequenininho, quando comecei a tocar alguma coisa, era interessante, o pai me levava nos bailes para tocar uma, duas, três músicas, porque virava uma atração. Aquele sujeito pequenininho, né, 5 anos eu tocava, então aparecia lá no meio do baile ali, eu tocava algumas músicas ali, duas,
só podia
três
entrar
músicas,
porque estava com o pai mesmo.
Só porque estava com o pai, e aí depois o resto do baile eu ficava dormindo, no estojo da gaita, que era um estojo de madeira, pequenininho, era onde dava para deitar, era ali. Ficava ali,
pulando,
ali, o baile pegando e eu ali ouvindo. Então não tem como.
Entrou por osmose mesmo o ritmo. Bom, então o repertório da tua formação era música
regional. Era música regional. Música de folclore, de música de baile, né? CTGs, assim.
Tu chegaste a tocar em CTG?
Tocava no Paixão Cortes. Entrei como gaiteiro, assim, do Paixão Cortes, da Invernada. Adulta.
Foi a tua primeira experiência profissional,
assim. Experiência profissional. E aí fiquei ali, envolvido com CTG, e aí tu também começa a participar de alguns rodeios, como nos concursos de rodeio, e isso aí vai. Enfim, vai, tu entra a vida te conduz depois pra, não tem mais como sair, assim, peguei o vírus da musical e não tinha mais, porque o processo todo de formação foi assim, né, ou seja, eu não optei por ser músico, eu a vida me levou pra, não é uma opção, eu acho que não eu, como eu tava dentro desse ambiente, era esse ambiente, era o que eu tinha, né. Eu acho que também é uma coisa que eu trago muito, trouxe até nessa minha pesquisa aí que eu concluí agora no pós-graduação de música, que é muito dessa questão do contexto. O contexto, ele influencia muito, assim, principalmente nessa parte artística, né, musical.
Thank you.
Ouvimos Serrana, de Paulinho Cardoso, em registro em seu disco Festa. O Paulinho é o convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. E Paulinho, os festivais de música nativista fizeram parte, fazem parte, enfim, da tua trajetória?
Mais no começo, no início, porque depois dessa passagem pelos CTGs, assim, surgiram também, né, ali na, com as Califórnias, nos anos 70, ali, aí eu era muito jovem ainda, mas elas eclodiram mesmo ali, virou aquele movimento forte do nativismo nos anos 80. E aí eu já estava mais maiorzinho um pouco, assim, já era adolescente, com 15 anos, em 85, no começo dos anos 80. Já participava porque eu vim para Porto Alegre com 17 anos e tinha aqui uma casa aqui, chamada Puperia, na Cidade Baixa, na Travessa do Carmo, que era a única casa de música nativista que tinha em Porto Alegre. Era uma casa que tinha muito movimento e é onde surgiu a maioria dos artistas que hoje a gente conhece, do nativismo, desde o Borghetti, enfim, todos apareciam ali porque era o palco que tinha. Luiz Carlos Borges. Quando chegavam em Porto Alegre, a capital, era o palco que tinha, era aquela ali, embora que todos viessem do interior, e, enfim. E eu vim de Caxias e vim para tocar na Pauperia. Então, fui dar uma canja lá num dia da semana na Pauperia, porque a gente já conhecia a casa, pela fama da casa. E o Tomás Barcelos disse: olha, vocês não querem ficar aí? Eu tinha um outro parceiro meu que veio junto. E eu vim para morar em Porto Alegre, assim, botei com a gaita e uma mochila e digo: é por aí. E aí ali tive contato com todo mundo que estava começando. Leopoldo Racier também, o pessoal cantava nos festivais, aprontava as músicas ali, Zé Cláudio Machado, então tive contato com o Senna Emaicá, João de Almeida Neto, todo mundo chegando em Porto Alegre e ali se apresentavam. E começando as carreiras, né, Elton Saldanha, enfim. E eu fazia parte daí, então, desse núcleo, e a partir daí comecei a participar das Califórnias, dos outros festivais importantes, Musicanto, enfim, com toda essa turma aí, tocando um pouquinho com um, era freelancer, assim, trocava com esse pessoal. Então foi um movimento, assim, de nesse período, muito importante, assim, do nativismo para minha formação, porque aí tive contato com grandes músicos que eu, por exemplo, conhecia de nome e que era admirador, por exemplo, o Borges, eu tinha os discos dele, né? E todos, e quem tinha disco na época, assim, porque não era muita gente, Senna Emaicá, por exemplo, em determinado momento tu tá tocando com esse pessoal, ou seja, tu tá na mesma mesa de bar, tu tá dando uma canja. Então isso foi muito importante na minha formação, sair daquele CTG e vim para a música nativista. Mário Barbará, enfim, encontrava todo mundo ali, todo mundo. Tocava na casa, nessa época que eu tocava, por exemplo, tinha o Daniel Torres e tinha o Tia Loijara, fazia um primeiro set na casa. Depois, o segundo set era Os Fronteiriços, que é a família do Diamandu Costa. O Diamandu Costa, na época, tinha 4 anos. E ele fazia o que eu fazia antes nos bailes. Ele vinha da canja ali, ele cantava 2 músicas junto ali. Pegavam ele no ônibus, o Algacir buscava ele lá, ele vinha e cantava ali. E depois, no outro quadro, era eu que fazia com o meu parceiro. Então, ou seja, daí surgiu muita gente daquele movimento ali.
Um momento muito efervescente para essa cena, né?
É, eu tenho algumas teorias, assim, que eu acho que ele explodiu mesmo, porque a gente vinha num processo, embora fosse muito jovem, assim, mas eu vivi, assim, esse processo da ditadura militar ali, o endurecimento, e o final dela, que foi no começo dos anos 80. E eu acho que estava muito reprimido e represado todo esse movimento aí, inclusive de letra. Você não podia ter uma letra, não podia mostrar a tua música, porque ela era... Então as pessoas estavam muito contidas, estava tudo na gaveta. E quando a gente teve a oportunidade de ir para a rua e mostrar isso, e mostrar a nossa arte, e viver da música, e buscar o que a gente gostava de fazer mesmo, as pessoas começaram a abrir a gaveta e tirar, bah, eu tenho essa música, eu tenho isso, eu tenho isso, e aquilo ali pegou fogo mesmo, assim. Foi um movimento muito interessante, que eu acho que grande parte da composição e do que e o resultado está aí, que é hoje esse movimento, que já foi mais forte e agora hoje passa por um outro processo, mas ali teve uma eclodiu ali, sabe, uma coisa que veio, não tinha mais como represar aquilo ali, essa vontade das pessoas de fazer música boa. Então as Califórnias era aquele movimento que a gente sabe, né, a Califórnia botava 10 mil pessoas na rua, assim, num palco ao ar livre.
Paulinho, tu falas dessa época de chegada aqui em Porto Alegre, o teu trabalho vinculado a outros artistas, outros compositores. Quando é que tu começaste o teu trabalho próprio? Quando é que tu começaste a compor também?
Isso é mais recente, assim, porque depois daqui eu morei um tempo na Itália, fiquei alguns anos lá e voltei da Itália, da Europa, enfim, daí trabalhava lá, mas como QG, meu QG era Itália.
Trabalhava com música
com
lá.
Música, fui para trabalhar com música através de um convite de um amigo que tinha algumas casas noturnas lá e que tem até hoje, enfim, e fui trabalhar com ele lá, fui fazer uma experiência de 3 meses e acabei ficando 6 anos. E aí voltei, quando voltei de lá, cheguei aqui, tinha um grupo se formando em Caxias, chamado Pimenta do Reino, que era um grupo que tocava jazz, tocava música brasileira, sim, mas não é o traditional jazz, é música brasileira contemporânea, assim, com improvisações, usava elementos do jazz, tudo, uma gurizada, assim, e eu já um pouquinho mais velho que eles, mas enfim, estava chegando, e aí eu me aproximei desse pessoal ali e eles me convidaram. Então, entra aí, vamos fazer parte desse grupo aqui, porque era meio que um movimento, assim, o Pimenta do Reino juntava e levava músicos mais populares aqui de Porto Alegre, instrumentistas, porque era uma banda instrumental, para tocar com a gente em Caxias. Fazíamos o evento e tínhamos um convidado. O Chumbinho, o Júlio Erlein, que é professor aqui da URGS, foi algumas vezes com a gente, Jorginho do Trompete, Ricardo Baumgarten, então, enfim. E saiu um disco desse projeto. Nos anos 2000 a gente fez esse disco. E ali já tem algumas composições minhas no disco. E aí aquilo ali começou, eu já vim com essa ideia de que eu já tinha feito um trabalho na Itália com um violinista cubano, de música instrumental, e gravamos até um CD lá, não chegou a lançar. Hoje ele ainda está sob estudo, assim, talvez a gente até faça isso. Mas, então já tinha um trabalho de música instrumental lá, e algumas composições. E aí comecei a mexer com essas composições aqui, retomar esse processo, porque quando eu voltei não tinha mais esse vínculo com os artistas daqui. Também não queria mais isso. Queria exatamente propor uma coisa minha, né? Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse repertório, alguns trabalhos, testar algumas coisas, até que o pianista eu convidei o pianista da banda da Pimenta do Reino, Léo Ferrarini, para nós fazermos um CD. E aí passamos um edital lá em Caxias, do Fundo... Fundo Pro Arte, Fundo Pro Cultura, que chamava lá, acho que era. E gravamos esse CD. Produção do Pedrinho Figueiredo. Foi gravado aqui na URGS, na reitoria, ao vivo aqui. Só que sem público. Nós ficamos 2 dias aqui no teatro, acordeão e piano. Interessante esse disco, por isso, porque ele é um disco totalmente acústico, assim, feito ao vivo, e acordeão e piano, coisa que não se tinha um trabalho dessa forma. A gente foi indicado com esse trabalho aí ao Açorianos, enfim. E, bom, daí, a partir daí, eu desenvolvi. Aí saiu outro disco, Festa, depois em seguida, que era com quarteto, já uma outra, né, e investi mais na minha carreira individual, assim, usando o Paulinho Cardoso como propositor de um trabalho, assim, e usando as minhas músicas Os dois discos são praticamente todos autorais. Os dois são dois autorais. Eu devo ter aí duas músicas que não são minhas, ou em parceria, né? E também a partir de alguns festivais, ganhei um Musicanto instrumental, fui premiado em Guarulhos, no festival instrumental que tinha também. E aí pronto, daí eu optei por fazer um trabalho solo mesmo, assim, solo ou em várias formações, mas eu protagonizando como artista e como compositor, né? Porque resolvi fazer uma coisa minha, assim, mostrar um pouquinho a minha, um pouquinho não, mostrar como eu sou.
Ouvimos Firenze, de Paulinho Cardoso, em registro em seu disco Festa. O Paulinho é o convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Tu teve toda a formação dentro dessa tradição da música nativista, regional, gaúcha, e depois isso foi se ampliando, imagino, mesmo quando tu vieste para Porto Alegre, depois foste morar na Europa. Uhum. Hoje, assim, né, onde é que tu transita, onde é que te interessa transitar, assim?
Eu não gosto muito de rótulos, assim, né? Mas é evidente que toda a bagagem que eu carrego e essa, eu costumo dizer que é uma mochila que a gente põe nas costas quando sai de casa e vai pondo experiências para dentro dela. E tu não perde essa experiência, ela vai ficando ali. Então, essa música tradicional que eu comecei, essa música nativista por onde eu passei, esse período na Europa onde eu conheci outras formas de tocar, outros artistas, outros músicos, outra maneira de compor, outra visão de vida, outro ambiente, são coisas que foram enriquecendo as minhas possibilidades de fazer, de me expressar. Então, eu continuo me expressando da mesma forma. E a minha raiz, a minha maneira de tocar, assim, que está ali, que é o nativismo, que é o galpão, que é o baile, aquilo ali continua fazendo parte, está nas minhas composições. Eu componho vaneirão, eu componho chamamé, eu componho milonga, não é? Então, claro, se tu for escutar, vai ter o elemento lá, pô, mas aqui tem um negócio... Parece europeu esse troço, mas escutando melhor, tem um negócio lá do galpão. Então, essa alquimia que a mochila chacoalhando foi fazendo, é o que vem para fora. Agora, quando eu abro ela, sai isso aí, sai essa alquimia. Não sai uma coisa rotulada. É música regional, é música nativista, ou é, sei lá, é jazz. Tem de tudo um pouco aí, tem de tudo um pouco aí. Então, tem exatamente o Paulinho Cardoso e a minha experiência, a minha bagagem.
E hoje tu tens tocado, em geral, pelo que eu acompanho, assim, em quarteto, né?
Uhum.
Então, também, talvez, aí com pessoas que, nesse retorno a Porto Alegre, tu foste se identificando.
Sim.
Quando tu compõe, hoje, tu já pensa nessa parceria? Tu escreve as coisas que tu compõe? Como é que é esse processo?
O processo, ele começa, ele começa, assim, muito orgânico, né? Depois vai, quando ele está mais definido, quando eu lapido ele, assim... Ele vai para o papel, até para ter essa base depois, porque algumas coisas tu deixa ali de ladinho, essa que eu vou fazer depois, essa aqui, tá, né? Penso sim no quarteto, porque eu tenho gostado muito dessa formação e essa turma que está comigo aí, o Miguel Terreira no contrabaixo, que é um uruguaio, meu compadre, o Daniel Vargas na bateria e o Zé Ramos na guitarra. Eles gravaram esse último disco e nós temos essa formação, tem aí já vai para quase 10 anos já de formação, né? Dessa formação que eu tive que a gente começou. Então, eu penso neles quando componho junto com eles. Tem músicas, por exemplo, a gente está montando um repertório agora, para fazer um disco novo. Não tem data ainda, mas a gente pretende registrar esse ano ainda, no segundo semestre. Mas a gente já está ensaiando e preparando esse repertório. Tem composições de três juntos, por exemplo, do quarteto, os arranjos a gente tem montado juntos, porque é interessante. Eu gosto também de deixar muito aberto isso, para que cada um venha e coloque um pouquinho de si. Para que fique exatamente uma coisa de quarteto. Não, eu proponho, porque senão pode ser qualquer quarteto, pode ser qualquer time. Se eu proponho, eu escrevo para todo mundo. Então fica mais orgânico, assim. E aí também cria uma sonoridade mais ímpar, assim, né? Que vai ser só aquela formação ali que vai ter, e a partir daquilo. E, claro, alguns convidados, às vezes, que entram para tocar com a gente, assim. Mas a base é esse quarteto, esse time. E a gente tem trabalhado bastante assim, dessa forma.
Paulinho, tu acabas de concluir o teu mestrado, então, no programa de pós-graduação em música aqui da URGS. O que te trouxe para a URGS e como é que foi essa decisão de fazer uma pós-graduação? E, enfim, que balanço tu faz agora, depois de concluído?
Olha só, eu fiz licenciatura em música no IPA aqui, através de alguns amigos, porque foi um momento que, por exemplo, que surgiu uma lei ali em 2008, que é a obrigatoriedade da música nas escolas, né? E isso ocasionou uma demanda muito grande, assim, de profissionais, de licenciados, né, de música, porque não se tinha, e ainda tem um nível, ainda tem um número pequeno ainda desses profissionais licenciados, né? Então, aí alguns colegas cursavam esse curso do IPA, de licenciatura, e através deles eu fiquei sabendo do curso. E eu disse, olha, rapaz, é interessante, a gente, por mais que a gente dê prioridade para a carreira artística, de estar no palco, a gente sempre trabalha com aula, dá uma aula particular. Eu tinha essa experiência de dar aula particular, alguns alunos, enfim. Mas não tinha essa parte acadêmica. E aí fiz o curso lá, entrei, fiz o vestibular, passei e concluí o curso. E concluí o curso, uma das minhas colegas da graduação começou o mestrado aqui na URGS, aqui em Educação Musical. E aí, através dela, eu ingressei num grupo de pesquisa aqui do FAPROM, pesquisa em Educação Musical, capitaneado pela professora Liane Rentke. E aí eu ingressei como voluntário do grupo, disse, vou lá para pesquisa porque eu acho interessante, é uma área que me atrai também, assim, a educação, e acho que a música pode, através da educação, pode colaborar muito para a educação nesse país, e do jeito que, né, eu acho que sim. E fazendo parte, assim, vai tornar pessoas muito mais dinâmicas, assim. Eu acho que as pessoas que têm contato com música, principalmente quando são jovens, assim, e assim uma vasta literatura afirmando e corroborando com isso, de que as crianças que têm contato com música desde muito cedo, elas desenvolvem a cognição muito melhor, desenvolvem em outras áreas que elas se comunicam, como matemática, como física, como, enfim, em várias coisas, né? Ela ajuda e contribui. Então, eu acho que sim. E por isso, eu me motivei. Disse, vou fazer, entrei no grupo e aí a professora disse, não, mas vamos ter que preparar aí, porque eu tinha o meu TCC, era interessante, ela olhou o TCC, achou bacana, disse, não, vamos melhorar. E o meu TCC foi lá na conclusão do TCC, foi sobre a fábrica de gaiteiros do Renato Borghetti, ali no Instituto Renato Borghetti. E eu disse, mas eu queria investigar aquilo ali um pouquinho melhor. E aí, então, meu trabalho de mestrado foi uma pesquisa lá na motivacional, sobre motivação, sobre autodeterminação, né? Que daí é uma área específica da motivação, não no âmbito geral da motivação, mas sim uma subteoria da autodeterminação, que é a autodeterminação, que é uma teoria da motivação, que é muito ampla, e eu afunilei, então, para a autodeterminação daqueles alunos ali, fiz uma pesquisa, mas no núcleo da fábrica, não em todas as escolas que tem, onde tem todos os núcleos, na sede do projeto, que é ali em Barra do Ribeiro. Porque tem a fábrica lá, porque tem o contato com o instrumento lá, o instrumento é fabricado lá. Então, Eu quis fazer lá mesmo para pegar aquele ambiente ali. Por isso eu falo do que o ambiente, que o contexto também contribui muito, porque está aí, está na minha pesquisa lá, isso também fala um pouco disso. Então o que me motivou foi isso, foi exatamente saber a possibilidade, por exemplo, que um instrumento como um acordeon, como uma gaita ponto, né, porque tem várias pesquisas sobre violão, sobre teclado, sobre enfim, mas a gaita pode entrar nesse cenário também, embora seja um instrumento mais difícil de aquisição, pelo fato do valor, pelo, né, que é alto. Então a possibilidade que a fábrica dá de emprestar os instrumentos para quem não tem, ou quem ainda não tem, ou até comprar, né, como uma biblioteca, você vai lá e pega o livro emprestado, pega o acordeão emprestado, leva para casa. Então isso também trabalha vários aspectos da criança, né, desde responsabilidade de levar o instrumento para casa que não é dela, emprestado, ou seja, ela vai ter que ter um cuidado, uma responsabilidade grande com isso. Então fica uma semana, outra semana devolve. Leva outra semana, é um rodízio assim que tem. Então, várias coisas assim dá para se investigar assim, dentro do contexto ali da fábrica. E isso me brilhou o olho, né? Quando eu vi essa possibilidade, e aí prestei a prova aqui para a URGS e passei no mestrado. E agora concluí, esse ano concluí. Está lá, quem quiser, daqui uns dias já deve estar no Lume, lá no site lá.
Como se chama, então?
Aprendizado de gaita ponto, a autodeterminação dos alunos para aprender gaita ponto. O aprendizado da gaita ponto.
Procurar no Lume URGS.
No Lume URGS, exatamente.
E, Paulinho, tu tens tido oportunidade, então, de trabalhar com, para além da pesquisa, de atuar como educador?
Não, agora, nesse momento, eu acabei a pesquisa, estava dedicado só à pesquisa, assim, né? Estava fazendo algumas apresentações ainda, com música, e vendo algumas coisas, porque não tinha não podia parar esse lado. Mas ainda agora não estou pensando nada, assim, estou deixando esfriar um pouco isso aqui, porque eu ainda estou meio. Eu prestei a banca agora faz um mês. Então está muito fresco ainda, não fui mexer ainda com isso. Estou fazendo algumas, agora estou divulgando um pouco esse projeto aqui, né? Alguns artigos, estou escrevendo um artigo agora para o Sincan, que é de cognição musical. Então, nesse sentido agora, tenho que publicar um pouco aí para alguma coisa para divulgar esse projeto.
Muito bem. Paulinho, para encerrar, projetos curto, médio, longo prazo, assim, desejos que tu tenhas com a música?
Bom, o projeto, acabei de dar aqui em primeira mão, esse aqui do CD que a gente quer fazer agora, gravar esse CD, né, e pelo menos assim, ter ele pelo menos virtualmente nas redes e nas plataformas, aí, enfim. Esse é o projeto que a gente está mexendo agora. Como isso demanda muito trabalho e muito empenho, assim, eu tenho ficado nisso. E, claro, tocando, mas focando nessa parte aqui de fazer esse disco aqui. E aí atrás também de patrocínios, enfim. Porque agora está na metade. Sempre foi difícil, né? Mas tem muitos projetos que não estão mais andando assim via... apoio cultural, assim, via...
Lei de incentivo,
né? O próprio de Porto Alegre aqui tá parado, assim, então não sei como é que é. Quantas anos, então resolvemos fazer isso aqui de outra forma, assim, tentar outros meios para poder viabilizar esse projeto. Então o projeto principal agora, e o foco é musical, é de composição, de montar os arranjos, é de preparar o material todo para registrar.
Novo CD do Paulinho Cardoso, Quarteto.
Exatamente.
Muito bem.
Com esse time ali que eu te coloquei e alguns convidados, é claro.
Aguardamos então esse lançamento. Paulinho, te agradeço muito pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória.
Ah, obrigado. E sempre que precisarem, só gritar que eu venho aqui conversar mais um pouquinho. Muito bacana. Foi um prazer participar com vocês.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.